na trilha da história. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Nosso tema de hoje é a Revolução Russa, que completa 100 anos no ano de 2017. E nosso entrevistado é o historiador Daniel Arão, doutor em História pela Universidade de São Paulo e professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense. Daniel nos conta que a Revolução Russa compreende duas insurreições em 1917, uma em fevereiro e outra em outubro. O contexto era de violência, morte e miséria, consequência da participação russa na Primeira Guerra Mundial.
E a guerra começou a se transformar numa verdadeira matança. Eram milhões de soldados que estavam morrendo, feridos, mutilados. A economia russa não tinha meios de segurar o impacto daquela guerra, de sorte que a pressão foi aumentando cada vez mais, e é nesse contexto que aparece a Revolução de Fevereiro de 1917. É um protesto, é uma ação de desespero, né? As pessoas estavam famintas nas cidades, estavam desesperadas.
A revolta popular começou a partir de uma passeata de mulheres russas que protestavam contra a falta de comida no país.
E essa passeata não é reprimida, a polícia e o exército ficam meio assim surpreendidos, né? Então isso anima as pessoas que estavam protestando contra o governo. E então tem um segundo dia de manifestações, de novo sem repressão, e essa coisa vai animando as pessoas. E o resultado é que em 5 dias de manifestação, no quinto dia, finalmente o czar é derrubado. E você tem uma revolução que, então, é produto de um conjunto de manifestações sociais organizadas pelo povo, mas sem lideranças visíveis.
Até então, imperava um regime imperial na Rússia, liderado na época pelo czar Nicolau II. Com a queda da monarquia, o país vivenciou uma situação inédita de liberdade.
Naquele momento, a Revolução de Fevereiro, né, ela derruba o czar e instaura uma situação de liberdade incrível, né, porque a Rússia, que era um país oprimido, muito explorado, muito amordaçado, e passa a ser, segundo os contemporâneos todos reconheceram desde aquela época, a nação mais livre do mundo. Né? Todo mundo falava o que queria, todo mundo propunha o que queria.
Nesse contexto, apareceram várias organizações sociais, incluindo grupos de camponeses, operários, soldados e marinheiros. Eles exigiam terras, controle das fábricas e a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial.
O governo provisório, em vez de lidar com as reivindicações dos movimentos sociais, ele começou a dizer, não, vamos esperar a Assembleia Constituinte, vamos esperar o fim da guerra, para depois a Assembleia Constituinte vai ser eleita e vai resolver os nossos problemas todos. Ora, os movimentos começaram a se desencadear e a se radicalizar cada vez mais. E essa incapacidade do governo provisório de lidar com essas reivindicações vai levar com que esses movimentos acabem explodindo, né? No campo, os camponeses começam não mais uma reforma agrária, mas uma revolução agrária. Começam a desapropriar na marra, na violência, as propriedades. Os soldados começam a matar os oficiais, a desobedecer ordens nas frentes de batalha. O exército russo começa a se desagregar. Então, todo esse processo converge para a Revolução de Outubro.
Em outubro de 1917, o Partido Bolchevique, liderado por Lenin, tomou o poder no país.
Ela é uma revolução social no sentido de que realmente o governo revolucionário que se constitui imediatamente atende a todas as reivindicações. De modo que, ao contrário da Revolução de Fevereiro, que se desdobrou em vários dias, a Revolução de Outubro vai ser uma revolução rápida, né? Em uma noite, os soldados de Petrogrado tomam a cidade em nome dos sovietes de Petrogrado, né, do Conselho de Operários e Soldados de Petrogrado, e o governo revolucionário que se constitui aprova todas aquelas medidas consagrando juridicamente, por lei, as demandas, as reivindicações dos poderosos movimentos sociais de soldados, marinheiros, operários, camponeses e de nações não-russas. Todas as reivindicações são aceitas.
Mas as medidas aprovadas em prol dos movimentos sociais entravam em choque com os interesses dos grandes proprietários de terras e de indústrias. Além disso, a decisão do novo governo russo de deixar a Primeira Guerra Mundial contrariava a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, até então aliados dos russos no conflito. Para complicar ainda mais a situação, os outros partidos socialistas se revoltaram contra os bolcheviques pela forma como eles tomaram poder.
De sorte que você tem um processo de antagonismos, de contradições que aparecem logo depois da Revolução, que vão originar aquilo que a gente chama as guerras civis pós-Revolução de Outubro. E essas guerras civis ainda devastam mais profundamente a Rússia. De sorte que em 1921, ao longo dessas guerras civis, o regime, que era um dos mais democráticos, né? A gente falou aqui que a Rússia era reconhecida como uma das nações mais livres do mundo, isso tudo termina e você vai ver, então, em 1921, a Rússia revolucionária se salva, porém, na base de uma ditadura revolucionária.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com o historiador Daniel Arão, músicas da jovem banda russa Ivanova. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se você quiser entrar em contato com a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.